nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra. Na primeira parte tivemos a oportunidade de ficar a conhecer a festa em honra de São Vicente em Braga. Já na segunda hora de emissão teremos a oportunidade de saber mais sobre a Feira dos 20, uma tradição com mais de 700 anos na Vila de Prado, em Vila Verde. Razões não faltam para ficar desse lado e acompanhar-nos nesta viagem pela região e pelas suas festividades.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, festa de São Vicente em Braga e a Feira dos 20 na Vila de Prado.
Com o apoio
Junta de Freguesia da Vila de Prado. De 17 a 20 de janeiro, visita a Feira dos 20. Tenda gigante com animação, provas, petiscos, espetáculos equestres e desfile e gincana de tratores. Junta de Freguesia da Vila de Prado, ao lado das tradições.
Vianney Dias, Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Vianney Dias, Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianneydias.com.
Conficar 2. Bombas injetoras, turbos e eletricista. Manutenção automóvel e mecânica geral. Estamos em São Vicente, junto à Taberna Belga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
O inverno, estação fria por excelência, é tempo de serões à lareira e comidas fortes que aquecem o corpo e a alma. A Vila de Prado não é exceção, cumprindo-se ainda uma tradição de mais de 700 anos, a Feira dos 20. Apontamentos históricos comprovam que o rei Dom Dinis, no âmbito da sua política de dinamização da agricultura e comércio, estabeleceu no ano de 1307 a Feira dos 20, uma das mais antigas do país. Realizada a 20 de janeiro, a Feira dos 20 acontece no dia de São Sebastião, santo protetor contra a fome, a peste e a guerra. Ao ser a primeira do calendário civil, servia como orientação dos preços de compra e venda do gado para as feiras realizadas no país. Era comum estarem presentes criadores de várias partes do país. A tradição manda que, na noite anterior ao dia da feira, se provasse as papas de sarrabulho e o vinho novo. Assim, era habitual ver grupos de amigos a percorrer as casas de lavradores da Vila de Prado para experimentar esta iguaria. As papas de sarrabulho são um dos ícones da gastronomia minhota, uma iguaria que se começou a confeccionar na Idade Média. As dificuldades vividas no século XIV foram o rescaldo de séculos de peste negra. A produção de alimentos era muito baixa e o pão, o único alimento de muitos. A escassez levou a que se juntasse o sangue que era oferecido após a matança de um animal ao pão, numa cozedura lenta, nascendo assim as papas de sarrabulho. Ao longo dos tempos e com a existência de mais recursos, foram-se adicionando ingredientes como as carnes de porco, de galinha e os demais condimentos.
Atualmente, a Junta de Freguesia da Vila de Prado e a Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20, em colaboração com outras entidades, procuram manter viva esta tradição, dinamizando todos os anos a Feira dos 20. E é dessa feira e da edição deste ano que hoje vamos falar. Para isso, connosco em estúdio, temos Albano Bastos, Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado, e Firmino Sousa, da Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20. Bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados. Portanto, o Sr. Albano Bastos tem 65 anos, é natural da Vila de Prado e está atualmente no seu terceiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia. O Sr. Firmino Sousa tem 55 anos, é também da Vila de Prado, agricultor e descendente de uma família de agricultores, naturalmente, também muito ligado ao movimento associativo, não é assim? Eu iniciava precisamente por colocar uma questão aos dois, portanto gostaria de ouvir a resposta dos dois para a mesma. O Presidente Albano e o Sr. Firmino, a Feira dos 20 é, como dizíamos, uma feira com mais de 700 anos. Como se sentem em manter esta enorme tradição viva? Sr. Presidente, podemos começar pelo senhor, então.
Sim, com certeza. Muito bom dia a todo o auditório. Uhum. De facto, é uma organização, esta feira tem a organização da Junta de Freguesia e é de facto uma responsabilidade manter uma feira que já vem desde o tempo de Dom Dinis, que a terá instituído, e cada ano é um desafio. Uhum. E tentamos sempre ter, não só manter o formato, mas trazer sempre algo de diferente para que não caia na rotina, e é um facto que cada vez há menos criadores de gado. Uhum. Que nós queremos continuar a que seja o rei da festa, uhum, o cerne da questão. Temos sempre umas atividades paralelas, mas ligadas à agricultura, ao mundo rural, para que de facto as pessoas tenham vontade de continuar a vir.
Muito bem. Sr. Firmino, o que diria sobre esta grande responsabilidade de manter esta tradição viva?
Bom dia a todos também. Eu estaria aqui mais na qualidade de agricultor, apesar de fazer parte da confraria, de ser confrade, tal como a instituição Junta de Freguesia também é confrade. É uma enorme responsabilidade, até pelos tempos que vivemos, não é? Porque há uma contração da atividade agrícola, há dificuldades, há gerações que vão desaparecendo, necessidades de trabalho que existiam, em que era utilizada a tração animal, e hoje desapareceu. Qualquer família que eu conhecia desde miúdo teria um animal, um, dois, três, meia dúzia, e hoje somos muito poucos. Na freguesia somos de facto muito poucos agricultores, e isso, não há a necessidade do comércio, ou uma necessidade tão forte do comércio do gado, das trocas, porque no fundo as trocas, a Feira das Trocas, que também é apelidada a Feira dos 20, tinha uma função de trocar o gado mais velho pelo gado para ensinar a trabalhar. E era um bocadinho isto, as trocas vêm daí. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande manter isto vivo quando toda a conjuntura nos empurra para no fundo, esta atividade ir desaparecendo, não é?
Claro.
É muito difícil.
Este ano, tal como no ano anterior, portanto, a organização desta feira apresentou um programa de 4 dias, e eu perguntava, a vossa expectativa é de uma grande adesão?
Esperamos que sim, foi pensado nesse sentido, não é?
Claro.
Ressalvo aqui que o dia 2 é dia de eleições e temos um programa para este dia minimalista, só mesmo à noite. Uhum. Para que de facto não haja nenhuma
interferência,
desculpa para não se ir votar.
Claro.
Quisemos manter e aproveitar também o sábado, porque de facto a infraestrutura que montamos, a logística é muito grande, para só um dia de facto era não saber aproveitar. De maneira que começámos então ontem, hoje temos um programa mais completo logo à noite. Uhum. E pronto, o dia hoje é para as eleições.
Claro.
Quem, depois de votar, as pessoas podem passar aqui pelo nosso recinto, que temos animais em exposição, ovinos, caprinos, uhum, equídeos. Portanto, não falta aí animais para, não só para as crianças, mas também para os mais velhos passarem a mão no gado.
Muito bem, muito bem. E perguntava também ao Sr. Firmino, quais são as expectativas do senhor para estes 4 dias? Uma grande adesão, que as pessoas possam viver esta realidade de uma forma diferente, porque muitas pessoas que lá irão também tem muito pouco contacto com a vertente agrícola.
Sim, de facto. Nós temos, paralelamente a outras atividades, uma que já desenvolvemos ontem, que tem a ver com um desfile de tratores. Isto foi uma novidade que se introduziu este ano. Até porque o desenrolar dos acontecimentos leva-nos a que haja uma cada vez maior mecanização dos trabalhos agrícolas e de toda a conjuntura a mecanização agrícola desde os anos 60 tem vindo a progredir muito, e nós temos no espaço da feira sempre concessionários da região de máquinas agrícolas a expor as suas novidades, as suas máquinas novas, muitas vezes fazem lançamentos nesse espaço. E este ano decidimos realmente fazer esse desfile que teve muito sucesso. Inclusive a GNR do posto de Prado aproveitou para fazer uma ação de sensibilização por causa dos acidentes com tratores agrícolas, que é um problema bastante, bastante complicado, não é? Há pessoas com uma certa idade que fazem uso, principalmente, dos tratores, e muitas vezes as capacidades já podem estar um bocadinho limitadas e às vezes surgem acidentes. E não quer dizer que haja também com pessoas jovens, mas a GNR aproveitou já para fazer essa ação de sensibilização. Realizámos um percurso de 17 km pela vila, por diversas artérias da vila. Tivemos uns pontos de confraternização, o almoço, que foi servido na tenda que está montada para as associações. Foi uma associação que serviu esse almoço, uma associação de Prado. E depois tivemos uma gincana, um bocadinho para testar a perícia dos participantes no passeio, muito no desfile, e foi muito interessante, foi mesmo muito interessante.
Muito bem. Para além destas várias atividades, penso eu que também foram organizadas algumas vertentes e atividades de espetáculo, não é assim?
Sim, temos espetáculos musicais e espetáculos equestres. Relativamente aos musicais, tivemos ontem à noite a Maria do Sameiro, aqui no nosso palco dentro da tenda, e no dia 19, na noite das provas, na noite maior, teremos o Tiago Maroto.
Muito bem. E portanto, falando um bocadinho mais detalhadamente dos vários dias, portanto já falamos do dia que já passou, naturalmente, hoje dia de eleições, percebemos que é um dia assim mais leve para permitir que os cidadãos cumpram o seu direito a voto, naturalmente, sem concorrentes, por assim dizer. E só à noite é que será, portanto, mais animado com outras atividades. E para o dia de segunda-feira, o que é que está previsto?
Para o dia de segunda-feira, também sendo um dia de trabalho, um dia de semana, durante o dia temos só, entre aspas, temos os animais expostos, temos as refeições também para servir na tenda gastronómica, e depois à noite teremos como artista principal, digamos assim, o Tiago Maroto. Também temos uma tenda paralela à da alimentação, destinada à juventude. E aí a animação continuará até às 3 da manhã.
Muito bem. Eu perguntava, e para o último dia da feira, o dia 20, dia de São Sebastião, que naturalmente está sempre associado com a Feira dos 20?
Exatamente. No dia 20, que é o dia mesmo de São Sebastião e o dia da feira, teremos logo pela manhã, há uma feira no recinto, há uma feira de feirantes, com tudo que está ligado ao mundo rural, aos animais, à roupa de trabalho, ao artesanato, e pelas 10 horas daremos início ao concurso pecuário. Pelas 11 horas, às 11 horas mesmo, na Capela do Bom Sucesso, lá junto ao recinto do Largo de São Sebastião, será celebrada a missa de São Sebastião, e no final a imagem de São Sebastião num pequeno andor sairá, e haverá uma pequena procissão por todo o recinto, e o nosso parco fará a bênção do gado da feira, que há a Feira do Gado, e o gado também que participou no concurso pecuário. Uhum. Isto da parte da manhã, depois contámos ter um bom almoço com as tais papas de sarrabulho à moda dos 20, bem com vinho, porque não vai ninguém sair dali, portanto podemos comer e beber à vontade.
Muito bem.
E depois da parte de tarde haverá ainda mais alguma animação, mas ficaremos por ali. Estamos a contar com algumas concertinas, um encontro de concertinas, lá pelas 20 horas será o encerramento.
Muito bem, portanto, como podemos perceber por este programa, é um programa que tenta respeitar a identidade da feira, da região naturalmente onde se prepara, fazendo, portanto, sempre incluindo no seu programa quer as famosas papas, o vinho, as concertinas e os rãs folclóricos, não é assim?
Exatamente, os rãs folclóricos. É para hoje à noite, domingo à noite, logo à noite.
Muito bem. E, portanto, um programa também ele todo tradicional.
Sim, tradicional, porque a nossa freguesia, como já disse aqui o Firmino, é mais urbana do que rural. Né? Vão-se perdendo estes agricultores, que antes tinham uma vaquinha, duas, três, para, sobretudo para leite. Hoje os criadores pensam em criar animais para consumo. E depois, para tratar dos terrenos, estão as máquinas, mas nós continuamos a querer manter esta feira, porque ela começou em Prado por algum motivo. Aliás, o nome Prado tem a ver com erva, com verde. Estamos aqui a nossa freguesia junto ao Cávado, a água não nos falta.
Claro.
e portanto nunca poderemos deixar de fazer a festa neste espaço, junto à capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que também alberga a imagem de São Sebastião. E apesar de sermos então uma freguesia urbana, a festa não sairá daqui nunca.
Muito bem, muito bem. Portanto, conseguimos perceber aqui no vosso programa que há também um concurso pecuário. E eu perguntava, como é que é organizar um concurso desta natureza? Com quantos participantes vão contar? Se é que sabem dizer, mais ou menos.
Sim.
O número. Cuidados é preciso ter para preparar um concurso destes?
É a Junta de Freguesia que tem a primazia e a honra até de organizar este concurso, mas eu passava a palavra aqui ao
Sr. Firmino,
porque de facto desde o primeiro dia, ele sendo criador e tendo enfim, experiência de organização de concursos e eventos deste género, tem-nos auxiliado desde a primeira hora, e ele sabe como é que isto se organiza, e passava-lhe a palavra.
Muito bem.
Eu queria referir aqui que os concursos pecuários existem, e no fundo é um investimento das associações de raças autóctones. Nós partilhamos um território em que existem duas raças, que é a Barrosã e a Minhota, raças certificadas já com todas essas valências. Estas associações tentam perpetuar aquilo que nós temos de mais único, no caso das raças bovinas, que é aquilo que desde tempos ancestrais foi a sua adaptação a este meio ambiente, a todos os fatores climáticos, às altitudes, portanto, estes animais carregam uma carga genética que foi trabalhada, que foi apurada ao longo de milénios, provavelmente. E as associações existem para tentar perpetuar este valor, porque nós podemos importar um animal da Holanda, por exemplo, que ele não vai ter essa capacidade nunca. Ele tem outras aptidões, mas não tem a aptidão de poder viver no meio da serra, como a raça Barrosã, a determinadas altitudes. Ele vai claudicar e não vai sobreviver tão pouco. Portanto, este património genético é que é perpetuado por estas associações. Os concursos existem no sentido de motivar a existência dos próprios animais e até de aparecer pessoas que de repente vejam ali uma oportunidade. Então eu também vou criar este tipo de animais, porque de facto eles têm a sua, eles são o nosso património, é o património da nossa região. Como outras, existem muitas. Para termos uma ideia, Portugal tem muito mais raças autóctones do que propriamente na sua região, no seu território, do que Espanha, que é uma coisa
curiosa,
curiosa. Mas nós temos desde a germelista na Serra da Estrela, a algarvia, que está em vias de extinção, quer dizer, e há aqui uma tentativa das associações de raças autóctones de tentar perpetuar. Por isso é que há um esforço de...
Podes nomear as duas?
A Pacra e a Amiba, neste caso, a Barrosá e a Minhota. E elas promovem, apoiam com todas as suas forças esta mostra, esta divulgação, porque a sua missão é mesmo essa, é tentar que... Porque há animais, por exemplo, que... destas raças, que é discutível o seu interesse económico. Pode não ser interessante economicamente criar aqueles animais para ser abatidos para carne, mas eles carregam um património muito, muito elevado, que não tem valor. E é isso que faz com que se façam esses concursos. Daí que em 2018 tínhamos feito o primeiro, realizado o primeiro com muito sucesso, e todos os outros, porque o simbolismo da feira, aliado à beleza dos animais e à imponência desses animais que vêm ao concurso, atrai muita gente, atrai criadores e motiva pessoas a tornarem-se criadores, inclusive.
Portanto, estes concursos são extremamente importantes.
São muito importantes mesmo. São muito importantes.
O Firmino falou neste aspecto da preservação das espécies a todos os níveis. Mas há aqui depois um outro processo burocrático que também dá o seu trabalho, porque o nível de exigência do controlo é bastante acentuado. Quem controla isto é a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, a DGAV.
Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.
E Veterinária.
Exatamente.
Que autoriza, ou não, né? Portanto, mas que recebe toda a documentação que é exigida para o transporte, para a desinfecção das viaturas, as vacinas que eles têm que ter, a forma de transporte, as guias, também tem a sua burocracia. E nesse aspecto, quem nos ajudou neste ano foi a Cooperativa Agrícola de Ilha Verde, Cá Viver, que também está num processo há alguns anos para cá também de expansão e sempre de melhoria dos serviços e de apoio aos agricultores. Tem sido notório essa dedicação aos agricultores de apoio, e também, portanto, são eles que nos trataram da papelada para este concurso e para o gado que vai para a o gado que vai para a feira também.
Muito bem. Sentem nesse dia um fluxo de pessoas mais elevado? Que pessoas é que assiste normalmente a este tipo de concurso? São mesmo aqueles que hipoteticamente equacionam a hipótese de poderem ser produtores, ou também outras pessoas que, não equacionando isso, não deixam de querer admirar também a beleza dos animais e conhecer melhor também aquilo que é a nossa realidade, porque isto faz parte da nossa realidade, não é assim?
Sim, essencialmente são pessoas curiosas, pessoas que... normalmente pessoas que já estiveram ligadas de alguma forma, eu acho que estamos todos ligados à terra de alguma forma, e que vêm no fundo recordar e admirar e eu acho que o público Normalmente acaba por serem ali umas centenas ou milhares de pessoas que vêm mesmo assistir.
Sim.
E no fundo admirar as qualidades, porque os criadores que de facto investem nesta área, portanto, são criadores que procuram os melhores animais. Isso aí é um facto. E não vão mostrar ali animais a definhar, portanto,
claro.
vão mostrar coisas importantes, animais muito importantes mesmo.
Uhum. Sim, o gado do concurso pecuário é de porte imponente.
Uhum. Exatamente.
Alguns parecem elefantes. São mesmo.
São enormes.
São enormes.
Em termos de estética, não é? Que não são perfeitos. Uhum. Portanto, têm todas as qualidades.
Claro.
Que se exigem.
E isso
há um júri, o júri vai classificar, vai escolher e depois há a entrega dos prémios.
Sim, há um júri.
Nomeados pelas associações, precisamente, sim, criadores, pela APACRE e pela AMIB.
Recebem não só umas lembranças, mas também prémios pecuniários.
Uhum.
Para ajudar nas despesas. Não lhes paga a viagem, que a maior parte vem do concelho de Vila Verde, mas também de Faf. É uma região onde tem muitos criadores e expositores, ajuda na despesa. Mas de facto a imponência dos animais, eu tenho notado isso, leva a que muitas crianças, jovens, sejam levados pela curiosidade a apreciar, e os animais já estão habituados a estas exposições. São animais mansos, tradicionalmente mansos, dóceis.
Uhum. Introduzimos também o ano passado uma vertente no concurso, que foi o concurso concelhio. Era algo que não estava a ser feito, mas que permite aqui que os criadores do concelho de Vila Verde tenham a oportunidade de concorrer dentro de um nicho que lhes permita levar um prémio, no fundo.
Claro.
Ou seja, eles, ao concorrerem ao concelhio, têm reais hipóteses de serem premiados. Claro que, no geral, quando vêm concorrentes já muito traquejados nessa atividade, será difícil. Mas ao criarmos esta vertente do concurso concelhio, abre muitas hipóteses a que pessoas da freguesia ou do concelho consigam ter um prémio interessante também.
Muito bem. Esta Feira dos 20, portanto, podemos dizer que ela é já uma imagem de marca de Vila de Prado. Há muitas feiras dos 20 a ser realizada no país. Eu só conheço esta.
Dos 20 não, mas semelhantes. E creio que aqui o Firmino poderá falar delas. Conhece melhor do que eu.
Há várias feiras. A característica essencial da feira em Prado é que era muito abrangente em termos de ela marcava preço.
É
a primeira do ano. Marcava preço para uma região enorme, uhum, muito vasta. Ou seja, era frequente durante o ano alguém querer fazer um negócio e referir-se àquilo que se pagou nos 20. Ok, eu vou-te comprar, mas nos 20 pagavam a X ou a Y, ou eu não vendo porque nos 20...
Uhum.
Pagavam mais ou menos, uhum, era a referência.
Claro.
Isto num tempo em que não havia a divulgação da informação que existe hoje, mas era de boca em boca que se fazia assim, e sabia-se que, perante o negociante, tinha o agricultor, poderia-se segurar num preço se ele tivesse sido praticado na Feira de Prado, na Feira dos 20.
Uhum. Mas há mais feiras. Há de São Torquato.
Há mais
Santo
feiras.
Há de Guimarães.
Há, de facto. Uhum. Há feiras em Penafiel, há feiras em Amarante, há feiras... Mas uhum, aquela que era a primeira do ano e que estabelecia aqui uma tendência, era a Feira dos 20,
muito
de facto.
Bem. Muito bem. Esta feira, como há pouco falamos, é uma organização da Confraria das Provas, da Feira dos 20 e da Junta de Freguesia de Vila Prado. Eu perguntava como é que tem sido este desafio de trabalharem juntos. Obviamente envolvem também a colaboração de muitas outras entidades, como já há pouco referimos, na questão do concurso pecuário, naturalmente. Mas como é que tem sido este desafio de trabalharem juntos em prol de um evento que dignifica, naturalmente, também a própria vila e que, obviamente, envolve milhares de pessoas também na sua concretização.
Pois, exatamente. Desde 2018 que implementámos então o concurso pecuário, isso implicou para a Junta de Freguesia um trabalho acrescido. E tivemos que nos socorrer tanto daquelas duas associações que o Firmino já referiu e também a Cá Viver, este ano com mais participação, que publicamente agradecemos, e as associações da terra, mais a nível da gastronomia. Entretanto, já depois de 2018 surgiu a Confraria Gastronómica, que deu um novo impulso e, por outro lado, eles ocuparam-se de algumas partes da festa. Portanto, retiraram à Junta de Freguesia algum trabalho, é verdade, sem dúvida. A organização continua a ser da Junta de Freguesia.
Muito bem. Sr. Presidente, para além deste evento que marca naturalmente o ano, ser um dos primeiros também, naturalmente, que outros eventos se fazem na Vila de Prado ao longo do ano?
Bom, esta festa, não estando relacionada com o nome de Prado, é a Feira dos 20, é em Prado, sem dúvida, mas é a feira-festa que nós damos como referência, a maior festa da Vila de Prado. Temos depois, no mês de julho, no primeiro fim de semana de julho, a festa da Vila de Prado, onde celebramos a reelevação de Prado à Vila em 1991. Será a segunda maior, digamos assim. Depois temos outras, temos a festa de Santiago de Francelos, que Francelos é uma freguesia, é um lugar da Vila de Prado, também muito antigo, onde teve a primeira igreja da vila foi em Prado. E existe, é essa capela, a primeira igreja de Prado, que hoje é uma capela, é em Santiago de Francelos. Portanto, esse santo é celebrado também com uma grande festa em julho. Tivemos no fim de semana passado, mas cujo dia exato é o dia 15, a festa de Santo Amaro, numa pequenina capelinha, que tem muita afluência também, porque é o santo, digamos, da locomoção, das pernas, as pessoas que têm dificuldades, gostam de lá ir pedir para melhorar e para não ter problemas, aqueles que ainda não os têm. Portanto, são festas mais pequenas, digamos assim, mas com muita afluência. Tem devotos sempre, todo o ano, não diminui. Celebramos também o Santo António, a um nível mais pequeno do que o Santo António de Vila Verde, mas celebramos também em Prado. São comissões de festas, aí são sempre comissões de festas. A Junta de Freguesia apoia com logística e de outras formas, mas não tem a ver com a organização. Dinamizamos também, de alguns anos para cá, no Natal, um evento que denominámos de Natal na Praça, lá numa praça que temos. Fazemos ainda um mini mercado de Natal e fazemos também a chegada do Pai Natal para as crianças. Temos um Pai Natal e temos tido em média 200, pelo menos 200 crianças que vão com os pais e conversam com o Pai Natal, e a Junta de Freguesia patrocina uma prendinha para todos eles. E quando estiver, está a bom tempo, temos escorregas. Este ano, infelizmente, não tivemos.
Não foi
o ano passado, em dezembro passado. Mas, portanto, tentámos sempre. E quando não, há outras associações que fazem outras festas, uns arraiais. E pronto, que nós estamos sempre ao lado.
Muito bem. Eu perguntava, relativamente à Feira dos 20, perguntava aos dois, quais são as expectativas para esta feira, deste ano?
Isto sendo no inverno, estamos sempre dependentes das condições climatéricas. Como diz alguém, pode estar frio, pode estar chuva e pode estar frio e chuva. Esperemos que agora para o final, estamos confiantes que pelo menos no dia 20 vai estar tempo, pelo menos não estará a chover. O frio não incomoda assim tanto, o pior é mesmo a chuva, não é?
Claro.
Portanto, estamos dependentes disso e isso de facto condiciona a afluência do público.
Muito bem. Sr. Firmino, quais são as expectativas do senhor relativamente a esta grande feira?
Atender àquilo que se passou ontem, as expectativas são altíssimas. No entanto, eu gostava só de referir aqui uma situação que também, relativamente à confraria, que veio dar muito, a brilhantar muito e contribuir para a organização, e é que há um capítulo que é realizado de entronização, que é realizado, é bianual, e que também é sempre no sábado, o capítulo é sempre no sábado anterior ao dia 20, e que através deste movimento confrádico também traz a Prado imensas pessoas dos mais variados pontos, até do estrangeiro, Espanha, França. É um movimento confrádico, é uma mais-valia para tudo isto e para a Vila de Prado e para a feira em si, em especial. Gostaria também de dizer outra coisa. Relativamente à feira em si, nós temos o gado que é comerciável, ou seja, que é negociado. Não é? Temos o gado
de concurso
e temos o gado que é negociado. E desde 2018 nós tivemos um aumento exponencial de animais, ou seja, o investimento deste executivo nesta feira, nesta festa, trouxe muitos frutos, inclusive a afluência de animais fora do concurso, porque a feira originalmente era uma feira apenas para negociar animais, comprar, vender, trocar, e isso também houve um aumento notório e até documentado, porque a feira funciona como uma exploração, onde entram animais e há um registro, há guias, os animais só podem circular ou entrar na exploração, neste caso da feira, se houver uma guia, portanto não podem circular, e isso está tudo documentado, e temos a noção de que a feira tem vindo a crescer. Claro que a expectativa é sempre muito alta, é que superar sempre aquilo que aconteceu ano passado pode não ser fácil, mas estamos aqui para tentar, não é?
Claro.
Sim, e é de enaltecer o facto de que, apesar do controlo sanitário e de guias de transporte, da documentação ser bastante rigoroso, ali a nossa Guarda Nacional Republicana e a DIGAV exerce ali de facto um controlo rigoroso, apesar disso continua a haver uma grande afluência de criadores, sinal de que a documentação está toda em dia, não é?
Uhum.
Portanto, devemos dar conta disto.
Sim, de facto, legalmente um animal não pode. Eu acho que as pessoas, o comum da população, não tem a noção de que os animais são mais escrutinados do que nós. Eu posso não ter o meu plano de vacinas em dia, né?
Claro.
E circulo.
Claro.
E depois irei, quando entender que devo ao centro de saúde, resolver o problema. Nos animais não é assim.
Claro.
Há uma imposição legal de que anualmente os meus animais têm que fazer uma colheita de sangue, têm que ser vacinados, há um plano profilático que tem que ser rigorosamente aplicado. E se assim não for, eu não consigo ter uma guia para deslocar o meu animal, seja para onde for. De todo.
Claro.
Portanto, não, a guia simplesmente não é emitida.
Uhum.
Portanto, ou seja, os animais são muito escrutinados. Por isso, as pessoas vão e vão confiantes à feira, e estão lá as autoridades e fazem o trabalho delas, mas é um facto que os animais têm um enquadramento, o seu transporte, a sua sanidade, um enquadramento muito rigoroso.
Claro.
Por isso, eu acho que as pessoas não têm esta noção, o comum das pessoas não tem esta noção e às vezes deveriam estar mais elucidadas em relação a isso.
Sim, porque cada animal é registado, tem um número, uhum. Seja os do concurso pecuário, seja os da feira.
Exatamente.
Cada animal é um número. E depois há também o controle do transporte. Eu tenho dois animais. O meu vizinho tem 10. Eu não tenho um caminhão para os transportar. Não posso pedir ao meu vizinho ou ao meu amigo para me levar os meus. Não, tenho que contratar um carro de aluguer.
Uhum.
Exatamente. O meu vizinho só pode levar os dele. Aliás, cada criador só pode no seu transporte, se o tiver, só pode levar os seus.
Uhum.
Pode dar boleias.
Não pode dar boleias.
De todo.
E depois porque os carros, os caminhões, têm que ter um registro de desinfecção no dia do transporte. Têm de ir a um determinado local, têm de ir a desinfetar.
Normalmente é o matadouro. Quando eles passam no matadouro, eles trazem de lá a dita.
Tem que passar lá, trazer.
Desinfestação e desinfecção.
E depois, ao chegar à feira, ao local do controle sanitário, os rodados são de novo desinfetados ali.
Uhum.
Portanto, isto de facto é muito rigoroso, muito trabalhoso.
O condutor tem que ter um curso, tem que já ter estado num curso em que ele vai aplicar ali uma série de normas de bem-estar animal, ou seja, hoje aquilo que também está por via muito da informação que circula e das sensibilidades é o bem-estar. Os animais têm que ser tratados mediante essas regras do bem-estar animal
é assim
no transporte.
Regras de bem-estar animal.
Portanto,
é assim
a comunidade europeia instituiu regras muito apertadas nesse sentido. Portanto, nós estamos dentro de todo esse enquadramento e estamos à vontade.
Sim.
Fazemos com certeza uma diligência junto das autoridades da GNR para dizer quais são as nossas intenções, mas estamos aqui para cumprir tudo isso, com certeza.
Nós aqui, ao referirmos isto, não estamos a dizer que somos contra, não, pelo contrário,
claro.
Isto só queremos dar a conhecer que de facto isto é trabalhoso,
rigoroso muito cuidadoso em determinadas regras, segurança.
E todos os animais que entrarem na exploração Feira dos 20 é como entrar numa exploração Firmino Sousa.
Exatamente.
Se entraram é porque cumprem com tudo o que neste momento está definido.
Uhum.
E as regras de ano para ano vão aumentando, vão-se complicando,
claro.
Muito bem. Por vezes as pessoas não imaginam, mas um concurso efetivamente tem muitos.
O concurso
muitos,
e a feira.
É muito exigente.
É igual.
Muito bem. Por fim, eu gostaria de lhes pedir que deixassem um convite para todos aqueles que ouvem o programa de hoje para irem assistir ao resto da programação muito rica da Feira dos 20 em Vila de Prado. Quer começar, Sr. Presidente?
Sim, com certeza. Eu apelava à participação não só nos espetáculos, seja com os cavalos, seja em palco, com os artistas, com os ranchos, com os cantares dos reis, que já aconteceu ontem, mas também tem sido habitual neste evento, mas também precisamente no concurso pecuário e na feira que participa e também vejam os animais que temos em exposição, porque eles, além de serem os reis da festa, como nós temos vindo a dizer, queremos aqui deixar um agradecimento aos teimosos criadores que continuam a cumprir tudo que cada vez é mais rigoroso, mas que de facto eles têm um amor à sua maneira aos animais, fazem isto porque gostam,
claro.
Porque de facto não é nada barato, tudo isso sai muito caro. Eu digo que os prémios que eles recebem, alguns até não recebem, não chegam.
Claro.
Depende, podem não receber nada. e cumpriram todas essas normas e os gastos de transporte, e fazem isto porque gostam, e gostam de mostrar o que têm, mesmo que não ganhem nenhum prémio, gostam de mostrar o que têm, são aqueles que de facto gostam dos animais e não andam a tratá-los mal, porque têm todo o interesse em que os animais estejam bem, não tenham feridas, nem claro. Nada do género. Portanto, eu gostaria de realçar aqui esse aspecto.
Muito bem. Sr. Firmino.
Eu gostaria realmente de que houvesse uma afluência interessante, até porque nós vivemos na Vila dos Sonhos. Prado é um lugar muito aprazível, muito, muito hospitaleiro, muito a nível gastronómico, como já vimos, também tem uma oferta interessantíssima. E para além disso, temos esta feira secular que é a nossa identidade e que nós, claro, lutamos para preservar e que hoje cada vez mais está voltada também para fora, para receber, para as pessoas se interiorizarem da necessidade precisamente de manter uma atividade que é difícil, que é, tal como disse o Sr. Presidente, somos uns teimosos, eu sou um deles, não sei se por bem ou por mal, mas sou teimoso, e acho que deveriam realmente ir a Prado, continuar a dar-nos o prazer da sua presença lá.
Muito bem. E assim terminamos a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje. Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra, Braga, Val do Cava, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.